UMIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao UMID. Hoje com Manuela Gomes, presidente do I3B, Instituto de Investigação em Biomateriais Biodegradáveis e Biomiméticos da Universidade do Minho, que nos vai falar sobre o projeto MagTendon, um projeto de 5 anos financiado com 2 milhões de euros pelo Conselho Europeu de Investigação. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, o convite da RUM, e sem mais demoras, começo por lhe perguntar em que é que consiste no fundo este MagTendon.
Olá, bom dia, obrigado eu pelo convite, é um prazer. O MagTendon é um projeto que visa o desenvolvimento de estratégias de engenharia de tecidos. Portanto, a engenharia de tecidos é uma tecnologia que combina células com biomateriais para desenvolver substitutos de tecidos, neste caso de tendão, para conseguirmos regenerar esses tecidos e utilizar em diferentes situações, onde o tecido está lesionado, seja por doença ou por traumatismo. A abordagem mais inovadora deste projeto consiste na utilização de técnicas baseadas também em magnetismo, cujo objetivo é não só induzir determinada resposta das células e também poder induzir uma determinada resposta em vivo após a implantação destes tais tecidos artificiais, que são construídos já de forma a poderem ser atuados através do magnetismo remotamente, portanto, e esse é um dos caracteres mais inovadores do projeto. A outra tecnologia mais inovadora consiste na utilização de uma tecnologia que está agora bastante em voga nesta área, que é o 3D Bioprint, portanto, a impressão, bioimpressão 3D, e que significa que nós podemos imprimir estes tais tecidos com características específicas e com estruturas específicas que mimetizam com maior detalhe a arquitetura do próprio tecido que nós queremos regenerar, neste caso o tendão, e que é responsável por algumas das características mais importantes neste tecido, dado o seu papel no corpo humano, e combinar isso também, essa bioimpressão, através do desenvolvimento das biotintas, que são no fundo biomateriais, são hidrogéis, com partículas magnéticas, portanto que possam também ter essa possibilidade de serem atuados magneticamente.
Este tipo de lesões são mais frequentes, por exemplo, em atletas de alto rendimento? Quem é que costuma sofrer destas lesões?
Sim, claro que para os atletas é um problema muito grande, não é? Porque lesões graves destes tecidos podem ser totalmente incapacitantes para a carreira do atleta, mas elas também afetam cada vez mais a população geral, mesmo em questões em ambiente de trabalho também, que afetam bastante determinados tendões, mas também em população que pratica desporto, só recreativamente, mas também numa população cada vez mais envelhecida e que se sabe que, obviamente, todos os tecidos do sistema musculoesquelético são muito afetados pela idade e, portanto, também há uma tendência muito grande para um aumento significativo deste tipo de lesões. E o problema é que, de facto, atualmente não existem terapias muito adequadas para a maior parte destas situações. Dependendo do grau do problema, as terapias podem envolver ou medicação, normalmente anti-inflamatórios, analgésicos, que não resolvem de todo o problema de raiz. Nos casos mais graves, passa pela cirurgia. O problema é que em nenhuma destas terapias consegue restituir as características iniciais do tecido. E é aqui que faz a grande diferença este tipo de abordagens previstas na engenharia de tecidos e neste projeto em particular. É que o que nós pretendemos, o nosso objetivo é realmente promover a regeneração, ou seja, o restabelecimento das características iniciais no tecido. Por caso contrário, o que acontece atualmente com as terapias que são usadas na clínica é um risco enormíssimo de reocorrência de lesões, ou situações de dor crónica e muitas vezes incapacitante para os pacientes, já para não falar que em qualquer dos casos estamos sempre a falar de, por exemplo, ausências ao trabalho bastante prolongadas, mesmo em situações mais simples que não sejam, que não tenham indicação de cirurgia, falamos sempre de situações incapacitantes, portanto os custos socioeconómicos são também bastante elevados deste problema. Não são problemas que sejam, sei lá, como outras doenças que causem a morte, não é, dos pacientes, mas têm custos socioeconómicos em termos da qualidade de vida, etc., que são muito, muito significativos em termos de todos os problemas do sistema musculoesquelético, que são talvez em segundo ou terceiro lugar das doenças que afetam e dos problemas que afetam mais pacientes a nível mundial. 50% estão relacionadas com tendões.
Há pouco falou sobre as técnicas de magnetismo e também da bioimpressão. Como é que funciona todo este processo, no fundo, até chegar então a este resultado final?
Existem vários passos, não é? Um dos passos, nós temos vários componentes numa abordagem deste género. Um componente são as células, que são muito importantes, e é um componente muito relevante nesta área, porque não está... Normalmente na engenharia de tecidos recorre à utilização de células staminais, ou seja, células que ainda não estão diferenciadas porque estão mais disponíveis no nosso corpo. Neste projeto e em particular e muita da investigação que nós fazemos aqui no grupo 3B, nós utilizamos células staminais do tecido adiposo pelo facto de serem fáceis de obter e muito ser um tecido bastante abundante. Acontece que, enquanto que para outros tipos de tecidos com que nós trabalhamos aqui e noutros tecidos está mais ou menos estabelecido como fazer estas células derivarem em células dos tecidos que nós queremos regenerar, isso não está estabelecido para o caso do tendão. E esse é um dos nossos grandes desafios, é como é que vamos transformar estas células que não estão diferenciadas em células de tendão. Por exemplo, os nossos estudos já nos levaram, e de outros colegas já nos levaram a perceber que não é suficiente, por exemplo, usar só estímulos bioquímicos, que é o mais normal, portanto, através da constituição do meio onde nós cultivamos estas células. Porquê? Porque as células do tecido nativo, as células de tendão, são células que estão habituadas a estar constantemente sob carga, não é? Dado o papel mecânico que têm no nosso corpo estes tecidos. E, portanto, é muito importante também incluir algum estímulo mecânico para nós conseguirmos diferenciar essas células, e a nossa abordagem nesse sentido é a utilização do estímulo magnético como forma de induzir esse tal estímulo mecânico, e que, pelo que indicam os nossos resultados, realmente têm um papel também muito preponderante na diferenciação tenogénica, na diferenciação das células em células de tendão. E outra abordagem é através então do biomaterial onde nós vamos cultivar essas células, e o próprio biomaterial pode induzir determinados estímulos ou ter determinadas características como a sua estrutura ou topografia que podem induzir essa diferenciação celular, e nós procuramos então nesse sentido mimetizar a estrutura do tendão, que é uma estrutura muito interessante porque é constituída por nanofibras, portanto, por fibras desde a nanoescala até uma macroescala, em arranjos hierárquicos muito bem estabelecidos, muito bem organizados. Portanto, nós tentamos utilizar diferentes abordagens, inclusive o bioprinting, mas outras abordagens também, para obter esse tipo de nanofibras, e verificamos também que só essa nanotopografia que as células sentem do alinhamento destas nanofibras é também preponderante nesse processo de diferenciação. A combinação desses aspectos com o magnetismo que nós incluímos, da sinergia entre termos o magnetismo do próprio biomaterial, que nós conseguimos, incluindo partículas magnéticas dentro de um polímero de origem natural, normalmente, ou tentamos trabalhar com polímeros biodegradáveis de origem natural, porque o objetivo disto tudo, como disse, é a regeneração do próprio tecido, e, portanto, o que nós queremos é algo que vá desaparecendo ao longo do tempo no nosso corpo, de forma segura, obviamente, à mesma velocidade, idealmente, com que o tecido se regenere. Neste Exatamente. Caso, estamos a falar de uma regeneração muitíssimo lenta, porque o tendão tem uma capacidade muito baixa de regeneração, e daí ser importante nós incluirmos as células, porque vão ajudar nesse processo, mas queremos que seja um processo lento, porque é um tecido que tem uma capacidade de regeneração muito baixa mesmo.
O I3B é conhecido exatamente pela utilização às vezes de materiais, por exemplo, recorrer a recursos marinhos, até há muitos projetos desse género com algas, etc. Certo. Neste caso, que tipo de materiais é que podem ser utilizados, sendo que falou aqui de polímeros naturais?
Nós trabalhamos com vários polímeros naturais, incluindo da origem marinha, e, por exemplo, que temos usado o quitosano, que é obtido da quitina, que é uma substância que existe no exoesqueleto, por exemplo, do camarão, do caranguejo e etc. Muitas vezes temos a necessidade de... Muitos polímeros naturais têm propriedades magníficas em termos do comportamento biológico desses materiais no contacto com as células e no corpo humano. Muitas vezes, para serem mais fáceis de processar e nós conseguirmos melhor adaptar as propriedades finais do material, nós temos necessidade de combinar com outros polímeros de origem sintética, como por exemplo a policaprolactona, que tem uma degradação mais lenta, que nos interessa neste caso, por exemplo, e propriedades mecânicas mais adequadas, e nós tentamos conjugar, tirar o melhor dos dois mundos, digamos assim, e combinar polímeros naturais com polímeros sintéticos.
Isto é algo que só está a ser feito aqui na Universidade do Minho, desta forma?
Há outros grupos, evidentemente, que trabalham também com estes materiais, mas eu diria que o grupo 3B é realmente pioneiro na utilização de materiais de origem natural em engenharia de tecidos, que há alguns anos parecia assim uma ideia um bocado maluca, quando nós íamos aos primeiros congressos nos Estados Unidos em particular, que sempre teve uma tradição de se focar muito mais nos materiais de origem sintética, mas com o tempo a ideia também foi ganhando razão, e nós desde sempre fomos conhecidos por nos focarmos muito na utilização de materiais de origem natural.
Sim. Este Mag Tendon é um projeto para 5 anos. Neste momento, em que fase é que estão?
Nós acabámos de completar agora em dezembro um ano e meio do projeto, não é? O projeto foi aprovado em 2017, mas teve início oficialmente em maio de 2018. Está a correr normalmente, não é? É um projeto muito ambicioso, mas já temos resultados bastante interessantes e tenho a certeza que até ao fim vão surgir muito mais coisas.
Em que nível estes resultados? Não sei se já chegaram a alguns testes, ainda estão muito em trabalho laboratorial.
Não, nós vamos fazendo testes in vitro, não é? Com células, com os materiais que temos vindo a desenvolver nas diferentes vertentes. Como disse, temos uma área que é mais o desenvolvimento de tecnologias que nos permitam obter os tais materiais fibrosos. Essa está um pouco mais avançada, porque é um trabalho que já vinhamos desenvolvendo há alguns anos. Portanto, nesta fase, o que temos feito mais recentemente é incluir as tais características magnéticas neste tipo de materiais. Temos outra fase que ainda está mais no início, que é o desenvolvimento de materiais adequados para a bioimpressão 3D e a tecnologia em si também. Adquirimos já um equipamento, estamos à espera de outros equipamentos também que nos permitam ir mais além com essa tecnologia. Mas depois há uma outra área também muito importante, que é a área dos estudos com as células, porque nos interessa não só estudar do ponto de vista da diferenciação celular e como é que nós podemos induzir a diferenciação das células estaminais em tendão, mas também há outra área muito importante que nós estamos a abordar, que é estudar a influência também destes materiais e do magnetismo em particular em processos inflamatórios, que é um processo determinante também para a maior parte das patologias e das lesões neste tecido. Portanto, nós conseguirmos controlar, o processo inflamatório ocorre sempre nos processos patológicos, no tendão, quase sempre a base é um processo inflamatório que muitas vezes é assintomático e que vai progredindo até haver uma certa degeneração de tecido, e muitas vezes ocorrem as lesões precisamente porque já há esse processo anteriormente. E, portanto, nós queremos também compreender melhor esse processo, porque é ainda bastante desconhecido. Portanto, uma outra área também é estudar a interação e estudar in vitro esses processos inflamatórios e como é que nós podemos, de alguma forma, modulá-lo utilizando esses materiais e a exposição a campos magnéticos, para depois podermos modelar também a resposta quando nós implantamos o material in vivo. Este também é outro aspecto muito interessante do projeto, é precisamente isso, é que de uma forma remota e utilizando inclusive dispositivos que já são utilizados clinicamente, nós podemos também aplicar esses campos magnéticos após a implantação do material. E aí temos a possibilidade de termos uma ferramenta extra que nos permite modelar essa resposta inflamatória e que pode fazer a diferença entre termos um processo normal de cicatrização do tecido, que é o que acontece com as terapias atuais, ou um processo regenerativo, que é aquilo que nós, que é o nosso objetivo final. Portanto, há também essa parte mais de biológica e que também está a evoluir, mas há uma interação entre todas estas coisas e por isso ainda leva mais tempo. Mas temos algumas coisas que estão neste momento já também em estudos em vivo, algum trabalho mais preliminar, baseado também noutros estudos que fizemos anteriormente, em que consiste em obter folhas de células cidos magnéticas com propriedades magnéticas. Neste caso não temos o material, temos apenas células que são cultivadas com partículas magnéticas e que formam uma folha de um tecido fininho que pode ser utilizado diretamente ou combinado com o material e esse, por exemplo, como era um trabalho já anterior neste momento, está em estudos em vivo. O nosso objetivo no final do projeto é pelo menos termos dados substanciais de comportamento em vivo destes materiais, claro, em modelos animais, ratinho, rato, se possível, eventualmente ir para um modelo animal maior, que é mais complicado, mas eventualmente em ovelhas ou cabras seria o nosso objetivo final.
Ainda temos aqui um longo caminho até que isto seja uma realidade no futuro.
Temos um longo caminho, mas temos uma equipa muito, muito capaz a trabalhar nisto e eu tenho a certeza que vamos chegar a um bom porto e com resultados muito interessantes no fim deste projeto e, se possível, um pouco mais perto de eventualmente levarmos algumas destas tecnologias até à aplicação clínica e com isso conseguirmos contribuir de forma mesmo significativa para a qualidade de vida dos pacientes que sofrem destas patologias.
Muito bem, muito obrigada, Manuela.
Obrigada eu.
Quanto a nós, quanto ao UMID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
UMID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.